Olá, boa tarde. Numa embarcação de pesca afundou-se na noite de segunda-feira, a cerca de 12 milhas a sul da Ilha do Faial, mas os tripulantes foram resgatados com vida, disse à Lusa o capitão do Porto da Horta. Segundo Gomes Brás, a embarcação estava parcialmente submersa e os quatro tripulantes já estavam nas balsas salva-vidas quando foram recolhidos por um outro barco de pesca que se encontrava nas imediações, adiantando que os homens foram depois encaminhados para o Porto da Horta. Embarcação registada na ilha de São Miguel, de onde são também oriundos os quatro tripulantes, chamava-se Mestre Zangão e terá sido surpreendida pela ondulação e pelo vento forte que se fazia sentir no local. Além do barco de pesca Manuel de Arriaga, que socorreu os tripulantes, também estiveram envolvidos nas operações de busca e salvamento uma embarcação salva-vidas do Porto da Horta e um helicóptero da base aérea das Lajes na Ilha Terceira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Uma vez que se aproximam tempos diferentes e instáveis, em véspera da eleição de um novo governo na República e nos Açores, Mário Fortuna, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, alertou ontem para os desafios económicos do panorama açoriano como uma preocupação estrutural.
Os Açores, para além de estarem a divergir relativamente à média europeia, também têm estado a divergir relativamente ao resto do país. Há dois anos atrás nós tivemos um bónus de transferências do Orçamento de Estado de 20 milhões de euros, que se deveu a uma razão má, que deveu-se ao facto de o nosso PIB per capita ter caído abaixo dos 90% do PIB per capita nacional. Para além disso, vamos entrar num período de aceleração da execução do PRR e do P2030. Vai ter que acelerar, se não perdemos o comboio. Portanto, são dois programas que potenciam investimentos de alguma envergadura para Portugal e para os Açores. A sociedade e a economia não podem ficar prejudicadas com a instabilidade política, porque são muitos os desafios fundamentais para o nosso crescimento, para a sociedade e para o futuro.
Mário Fortuna falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada, acompanhado de Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola de São Miguel, na apresentação de um documento conjunto com medidas para salvar a economia açoriana, que se pretende que venha a ser subscrito por outras instituições e que surge na sequência da atual crise política regional. Para o responsável, apesar da instabilidade política que se avizinha, as instituições não devem ser maltratadas, tendo em conta que são o pilar do bom funcionamento da economia e da administração pública. Desta forma, e de acordo com a agenda definida, objetiva-se um crescimento dos setores transacionáveis, exportadores e do valor acrescentado incorporado nas exportações tradicionais de bens e serviços, a estabilidade dos contextos de trabalho para as empresas em todos os setores de atividade económica, assegurar a boa execução dos programas de coesão europeia e também criar uma base mais sólida para o sucesso das políticas sociais.
Quer queiramos, quer não, se as estruturas não são boas, se as instituições não são boas, o crescimento também não é bom. Não tiramos o máximo de partido dos recursos que nos são disponibilizados. Porque quando criamos ineficiências, as ineficiências afetam todos. E somos nós, às vezes, a criar as nossas próprias ineficiências. E é para isso que nós estamos aqui a apelar. E estamos a apelar ao entendimento dos partidos políticos relativamente a uma agenda. Gostaríamos de ver que os partidos políticos, os que estiveram na posição e na oposição, que se entendessem relativamente a um conjunto de questões que são fundamentais para a sociedade toda.
Além disso, as direções apelam a um pacto de regime composto por três aspectos essenciais para alertar os políticos para o impacto das suas ações no desenvolvimento económico.
Uma fileira da administração pública mais firme, mais fixa. Isso pode implicar despolitizar alguns cargos que hoje são totalmente politizados, a nível de direções regionais e direções de serviços. Ponto 2, ter instituições, como nós referimos, de promoção externa dos Açores, porque se é que precisa exportar, eu tenho que ter boas instituições a promover as exportações. Termos um outro conjunto de instituições de monitorização e de acompanhamento da competitividade destes setores. Porquê? Porque nós vivemos a destes setores exportadores. São essas fileiras que nos dão a riqueza interna e endógena. A outra riqueza que nós temos e que usamos é aquela que nos dão. Vem dos acordos políticos e dos acordos de inserção na União Europeia e de inserção no PIB. Para além disso, temos aqui um conjunto de pontos que vêm do acordo de parceria anterior, só áreas-chave para um futuro, nomeadamente a previsibilidade do que vai acontecer com impostos, a previsibilidade do que vai acontecer nos transportes.
Por fim, Mário Fortuna realçou a necessidade de robustecer instituições de forma a torná-las imunes, tanto quanto possível, aos humores e variações políticas. O Produto Interno Bruto dos Açores cresceu 6,8% em 2022 face a 2021, segundo dados provisórios das contas regionais. Segundo o Serviço Regional de Estatística dos Açores, o PIB da região registou um acréscimo nominal de 12,0% e real de 6,8% em relação ao ano anterior, praticamente idêntico à evolução nacional, 12,2% e 6,8% respectivamente. Os resultados finais de 2021 indicam que a região registrou um acréscimo nominal de 9,5% e real de 7,4% face ao ano de 2020, traduzindo uma revisão em alta do PIB em 2021 em relação à versão provisória de mais 3,1 pontos percentuais em valor e mais 2,4 pontos em volume, acima da evolução nacional de 7,7% e 5,7% respectivamente.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Para o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, 2023 foi um ano agridoce. A escassez de docentes e equipamentos adequados nas escolas pesou no balanço feito por António Fidalgo, presidente da estrutura sindical. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O ano ficou ainda marcado pela necessidade de se recorrer a professores que não têm habilitação profissional, apesar da aprovação do Estatuto da Carreira Docente da região. Nesse sentido, o responsável assegura que, para fazer face aos problemas existentes no ano transato, é essencial a implementação de um conjunto de propostas que contribuam para o sucesso educativo regional.
A educação é fundamental para o desenvolvimento da região e, portanto, a aposta na educação e dotar a educação das verbas necessárias é fundamental para que haja uma significativa melhoria, quer na parte que corresponde aos educadores e professores, quer também no sucesso educativo dos nossos alunos. E, portanto, para nós, a valorização da docência é essencial para se construir uma educação de qualidade.
Desde logo, a promoção, a atratividade e o rejuvenescimento da profissão, a revisão do estatuto remuneratório do docente, tanto a nível regional e nacional, bem como alargar os incentivos de forma a atrair profissionais para as ilhas mais periféricas.
Nós temos uma classe docente cada vez mais envelhecida e pouco atrativa e temos que reverter essa situação. Depois, precisamos também de rever a estrutura da carreira e valorizar o estatuto remuneratório dos docentes, e isto não só a nível regional, mas a nível nacional. Precisamos de aplicar efetivamente os incentivos que existem à estabilidade do corpo docente, mas alargá-los ainda mais. O Estatuto veio melhorar estes incentivos, mas não é o suficiente para atrair os docentes para as ilhas mais pequenas, nomeadamente.
Além disso, António Fidalgo alerta também para a precariedade laboral no setor.
Depois é essencial a revisão do regulamento de concursos. Nós precisamos de um regulamento de concursos que promova a estabilidade do corpo docente. E isto só se faz com a colocação dos professores no quadro escola. Temos que terminar de uma vez por todas com a precariedade laboral. Portanto, a revisão do estatuto, do regulamento de concurso é essencial ser feito o mais brevemente possível. Depois continuamos a ter situações que ainda não estão resolvidas, antecipação da redução da componente letiva por tempo de serviço, promover uma verdadeira desburocratização das escolas, simplificação de procedimentos. Os professores têm que ter tempo para se sentar nas atividades letivas, naquilo que é essencial da sua função nas escolas, que é ensinar. E, portanto, só desta forma é que nós poderemos contribuir para o sucesso educativo, para melhorar o sistema educativo regional.
Segundo o CDPA, o próximo governo eleito deverá assumir a educação como prioridade porque, nas palavras do dirigente sindical, gastar na educação não é um gasto, é um investimento para o futuro dos Açores.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, mostrou-se na segunda-feira satisfeito com a reunião tida com o Conselho de Ilha de Santa Maria, tendo o Executivo prestado contas junto dos conselheiros e recebido entusiasmo no questionamento da parte destes.
Este Conselho de Ilha, na última visita estatutária que este Governo faz e que é referente ainda ao ano 2023, correu muito bem. Foi condicionado, como é natural, tendo em conta o processo político em curso nos Açores, mas com uma boa, excelente, aliás, participação dos conselheiros neste Conselho de Ilha de Santa Maria, onde o Governo prestou contas e onde também houve um entusiasmo de questionamento por parte dos senhores conselheiros e da senhora Presidente do Conselho de Ilha.
Por sua vez, a Presidente do Conselho de Ilha, Dulce Rezendes, esperava ouvir mais resultados sobre as reivindicações da população.
É sempre agradável ouvir o Governo e explicar em detalhe aquilo que foi feito, o que foi realizado em Santa Maria nos últimos 3 anos. Satisfeitos estaríamos se nós tivéssemos visto que ao longo destes 3 anos muitas das nossas pretensões reivindicadas em sede do Conselho de Ilha estariam a ser elencadas agora neste resumo de trabalhos concretizados.
De tarde, antes da reunião com o Conselho de Ilha, foi assinado o contrato de empreitada de construção da variante a Vila do Porto, obra que ascende aos 5 milhões de euros. Depois, o Presidente do Governo visitou a empreitada de requalificação e adaptação da Casa do Diretor do Aeroporto, que tem por objetivo a instalação da sede da Agência Espacial Portuguesa. Antes, e a partir de agora, a Ilha de Santa Maria passa a contar com um novo espaço dedicado ao depósito e tratamento de resíduos orgânicos. Durante a visita estatutária àquela ilha, Bolieiro inaugurou a empreitada de reestruturação do Centro de Processamento de Resíduos da Ilha de Santa Maria, um investimento de cerca de 500 mil euros.
Fizemos aqui um investimento de cerca de 500 mil euros, realizado em 120 dias. Santa Maria passa a ter capacidade, através de reestruturação deste CPR, com um pavilhão específico para o tratamento dos resíduos orgânicos seletivos. E isto ajuda a criar mais uma capacidade instalada em Santa Maria, para que Santa Maria obedeça, como todo o arquipélago, à ideia, e não só à ideia, como a demonstração de que fazemos parte de um desenvolvimento sustentável.
Ainda durante a passagem pela Ilha do Sol, José Manuel Bolieiro inaugurou a empreitada de estabilização da zona costeira da Laracha, na Praia Formosa, uma obra orçada em cerca de 340 mil euros.
Era uma obra há muito reclamada e desejada, e nós cumprimos num tempo muito importante e significativo, face à complexidade desta obra, que apesar de ter tão pouco espaço de abrangência, é uma obra de muita exigência e sofisticação, porque a obra está feita, a Praia Formosa valorizada e os utentes e moradores mais salvaguardados.
A visita estatutária a Santa Maria arrancou com a apresentação do projeto para o lar residencial de Vila do Porto, orçado em cerca de 1,8 milhões de euros.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, a Fonte do Bastardo tenta hoje na Eslováquia a passagem aos quartos de final da Challenge Cup. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Realiza-se hoje, a partir das 17 horas, hora dos Açores, a segunda mão dos oitavos de final da Challenge Cup em voleibol sénior masculino. A equipa da Fonte do Bastardo joga na Eslováquia, na segunda mão de uma eliminatória que começou na Ilha Terceira, com a vitória a sorrir à equipa da Fonte do Bastardo por 3-7-2, frente à equipa eslovaca do Comarno. Depois de ter estado a vencer por 2-7-0, a equipa da Fonte do Bastardo permitiu o empate, vencendo apenas na negra pela margem mínima 3-7-2, uma vantagem que Nuno Abrantes considera que poderia ter sido outra quando do resultado da primeira mão.
Não acho que seja impossível, não é fácil a ganhar porque, pelas imagens, é do nível todo pela zona, nossa zona mais baixa. Tem um serviço agressivo, não dá para levantar muita bola, e há muitas bolas dentro do teto, vamos ter que adaptar um bocadinho lá enquanto estivermos. Agora, fator casa, acredito que eles estejam mais confortáveis a jogar de lado que aqui. Eles demoraram a entrar de serviço, não acho que tenham feito um jogo muito, daquilo que estávamos à espera de serviço, um jogo incrível. Por isso, lá vamos passar dificuldades e acredito que estes dois sets lhes dê alento também para abordar esse jogo. Vai ser muito complicado de passar por eles na rede. O passe tem que ser mesmo muito bem e a tomada de decisão do atacante é fundamental que seja a melhor, porque eles têm informações de facto de bloco muito pesado. E vai passar pelo jogo serviço de seleção. Acho que vai ser crucial, porque nós também a nível de estratégia de bloco acho que montamos bem. Temos alguns ajustes a fazer.
Nuno Abrantes, o treinador da equipa de voleibol sénior masculina da Fonte do Bastardo, a falar então sobre o encontro que realiza-se a partir das 17 horas, hora dos Açores, relativo à segunda mão dos oitavos de final da Challenge Cup entre Comarno e Fonte do Bastardo.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.